Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, bom dia. Já temos orçamento, mas arrancado a ferro.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Luís Vaz. Votos de bom fim de semana. Metidos em casa, não é? É quase metidos em casa, em grande parte nisso. Mas disso que você já falou. Mas, orçamentos, Carlos. Ontem foram aprovados dois orçamentos. Podem ter sido aprovados mais, mas que nos interessa aqui para a informação. Foi aprovado o Orçamento Geral do Estado, já aprovado na especialidade, e foi aprovado o Orçamento Municipal, o Orçamento de Coimbra e o Plano de Atividades para 2021. Eu referia este aqui, começaria por referir este, porque é o maior orçamento sempre. Nunca Coimbra teve um orçamento tão grande quanto que atingiu 162, vírgula qualquer coisa de milhões de contos, 162, 700 mil, qualquer coisa, ou seja, mais perto dos 163 mil do que milhões de euros do que dos 162 mil. Portanto, era um orçamento muito grande, com uma carga acentuada na educação, com uma carga que penso que já é uma resultante e uma preparação, digamos, para a descentralização de que o Manuel Machado, portanto, a Câmara de Coimbra, na sua condição de Presidente da Associação de Municípios, tem sido, digamos, um dos interlocutores entre as autarquias, câmaras municipais e o Governo, e depois a educação em Coimbra é efetivamente importante. Coimbra tem muitos estudantes. Depois também na carga social, digamos, o Câmara de Coimbra gastou rios de dinheiro, nas ajudas sociais que foi dando, nomeadamente através dos serviços competentes das juntas, que eram abastecidos financeiramente pela Câmara Municipal e as outras ajudas, e depois também para as freguesias, para além disso. Portanto, educação, ajudas sociais e freguesias. Freguesias têm de ter um reforço muito grande. O Somos Coimbra tinha tomado uma posição contrária e tomou uma posição contrária, dizendo que o dinheiro é pouco para as freguesias. Eu não faço ideia sobre se é pouco, não sei quantificar essas coisas. O que eu sei é que o dinheiro é sempre pouco, mas, portanto, sem entrar nessa questão que eu não domino, parece-me que os autarcas de Coimbra e do país, mas deixem-me falar agora aqui os de Coimbra da região, foram verdadeiramente extraordinários, têm sido verdadeiramente extraordinários no acudir a situações, algumas dramáticas, e quanto mais dramáticas são, menos se conhecem, que é um fenómeno disto, indo muitos autarcas para além daquilo que eles próprios estão obrigados a fazer, mesmo para além daquilo que eles só fazem realmente em situações extraordinárias. Não é fácil você encontrar razões em que é um cumprimento para ver um presidente da junta, por exemplo, a subir pisos, isto e aquilo, com a marmita na mão, com as compras, não sei de quem, que foi fazer as compras para levar à pessoa que não tem apoio e tudo isso. E por isso é que, no meu ponto de vista, eu aqui alinho com os Somos Coimbra aqui e muitas outras coisas, como alinho com todos, desde que, mas eu não ponho as coisas assim, desde que os outros alinhem comigo. porque é sempre pouco para as freguesias, porque as freguesias, e estas freguesias, estes autarcas que temos tido nos últimos anos, e que vamos ainda ter, porque grande parte deles se vai recandidatar, deram evidentíssimas provas de confiança, de saúde financeira, saúde comportamental, ética, são os que melhor conhecem as freguesias, os cantos e recantos deste país e as aflições de muita gente. Também. Portanto, este orçamento que foi aprovado com os votos do Partido Socialista, 5, que foi aprovado com os votos contra do PSD, 2 vereadores, e do Somos Coimbra, 2 vereadores, 4 contra, e 2 abstenções. A Paula Rego, que foi eleita, como se sabe, pelo PSD, entrou em ruptura com o PSD, saiu e é vereadora independente. e manteve-se, não saiu conforme o PRD queria, que conduziu muito mal esse assunto. Aliás, devo dizer-lhe, não vem a dar-lhe de foice, que o PRD não vai perder as eleições em Coimbra. O PRD vai ganhar as eleições em Coimbra, seguramente. Atenção, deixa-me explicar o que é que vai perder e o que é que vai ganhar. É que pior ver a eleição do que é que teve este ano não vai ter. E eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Mas considero tão mau o desempenho que o PRD teve, com muita pena. Tenho muita pena, mas... E faz muita falta. E dos bons e grandes mandatos feitos em Coimbra já foram do PRD. Só que as gerações também se vão modificando, mas esta geração não foi feliz. Esta geração não foi feliz. Eu às vezes questiono-me. Isto é porque estas são conversas de pequeno almoço, porque não podem vir a propósito. O que é que o Dr. João Ramos, que se candidatou com esta equipa para vencer o Manuel Machado há 3 anos atrás, o que é que ele queria fazer com esta equipa? Onde é que ele queria ir? Onde é que ele queria ir? Porque sinceramente não entendo. Bom, e com os votos, portanto, a abstenção da doutora Paula Rego e com a abstenção também do homem da CDU e aqui Francisco Queiroz. E aqui entra a segunda outra observação também para refazer. Este voto da CDU tem que se ler assim, só se pode ler assim. Nós não concordamos com o orçamento, portanto o nosso voto seria contra. Mas se o nosso voto for contra, as coisas já se podem complicar. E mesmo assim, se a Paula Rego não se mantivesse, não ia por causa do voto de qualidade do presidente. E então absteve-se. E eu acho que isto está mal. Tem este direito. É uma regra e está mal não só do ponto de vista formal. Não, eu não estou habituado e não me habituo a ver o PRP que sendo, digamos, há ali uma fratura ideológica. Até ao PRP há uma corrente de cultura política ocidental. A partir do PRP há uma cultura política mais ligada ao poder popular, às comissões de trabalhadores, às associações de rua, dirigido por um partido único, com um politburo, uma direção vastíssima, seja em formato soviético, seja em formato chinês, a China de manhã é mais selvagem capitalista que se pode imaginar, à tarde é comunista, porque quando à tarde é quando os comilões comem. A capitalista é de manhã, que é para pôr o Zé Povinho a trabalhar por meio do Remel Gato Poada. Eu sei que agora está todo mundo, anda todo mundo aí com o sino, e então para esconder o termo chinês dizem que é sino ou qualquer coisa. E eu sino só conheço da minha aldeia, que dá umas badaladas. De vez em quando. Gostava de ver o PRP. Vamos ver o resultado que ele colhe disto. Vejo o PRP muito...
Descaracterizado.
Descaracterizado e não passou para os PRPs eurocomunistas que em Espanha e em Itália foi tudo para o caraças, em França foi tudo para o caraças. Mantém aqui alguma ortodoxia, mas estão no meio da ponte. Eu acho que isto é perigoso e já nas outras eleições eles perderam muitas câmaras, muitas proporcionalmente acho que tinham, e perderam algumas que eram, perderam Almada, por exemplo, e para Negreiros, é Negreiros, é a doutora artista.
Medeiros,
peço desculpa. O que tinha sido, digamos, o tribuna deles, sempre perderam. Estou com muita curiosidade para saber, e a mim parece-me, mas eles é que sabem, mas a mim parece-me que esta quase que irritação ideológica do PRP não lhe vai ser favorável, porque deixou de ser alternativa. E a opção que tomou aqui, da abstenção, aqui em Coimbra, foi a que tomou também no Orçamento Geral do Estado, porque há aqui uma filosofia de partido, e é esta filosofia, só falo nisto, porque votar a favor ou contra coisa não tem, não é relevante, cada um lê o documento e interpreta. Agora, esta uniformidade, esta homogeneidade de votação faz-me lembrar que há aqui e numa altura em que o PC se aproxima do seu congresso, que começa hoje, aliás, que começa hoje e que vai até sábado, altamente polémico, mas nessa polémica eu não quero entrar, porque eu, para mim, tanto me importo que as pessoas se juntem que umas pessoas se pararem. Eu não as quero aí contagiadas, está a ver? Portanto, se não, eles até podem estar juntos, mas se meterem, por exemplo, ali com a cabeça debaixo d'água, no rio, nisto, eu não os quero é contagiados. E eu nisso, e o Avante foi uma prova clara. Claro que há aqui uma simpatia, pá, vocês não estão a querer aqui uma fatia do bolo para vocês e a broa dar-me para mim. Isto fica sempre mal. Mas o povo cá está para premiar ou para não premiar, conforme entender. Isso não é para mim relevante. Isso para mim não é relevante. Não sou melhor que os outros. Agora, se eles para lá forem e saírem todos contagiados e vierem cá para fora contagiados, eu penso que aí já devem responder é criminalmente. Se forem para lá e não tiverem problema nenhum e as coisas correrem bem, e eles são muito rigorosos, é preciso reconhecer isto. Não há ninguém tão organizado, tão rigoroso e cumpridor das suas promessas. No PCP, alguma coisa, se estiver mal, não é no cumprimento das promessas. É nas promessas em si. Está a ver? É nas promessas em si. Porque se eles prometerem 20, eles dão 20. Agora, o 20 é que pode ser pouco ou pode ser muito. Portanto, está a ver a diferença? Os outros não. Os outros, a promessa está sempre porreira. Mas não cumpre nenhuma. Está a ver? É um pouco virado para isso. No Orçamento Geral do Estado, veja as voltas que o mundo dá, Carlos. É um orçamento aprovado apenas pelo BR e pelo Iniciativa Liberal, com abstenções e votos contra de tanta gente. Ainda se passou, é porque ainda tem a maioria. Mas as maiorias, Carlos, as maiorias em política, como as maiorias nas coisas, não é uma maioria meramente aritmética. A gente tem que ver as coisas para além disso. A maioria aritmética, se você vai buscar o molho de nabos e ele custa 5,50 euros, e você só tem 5. Aqui é que é a aritmética que entra. Às vezes há minorias que são até muito mais fortes que as maiorias. Está a ver? Este não lhe faltando legitimidade formal a este orçamento, apesar de tudo, não tem a força da legitimidade que moral, que correspondesse. Acho que faltou-lhe qualquer coisa. E faltou de fatias, margens importantes da sociedade portuguesa. Repare, faltou-lhe do Bloco de Esquerda. E faltou-lhe, por exemplo, do CDR. Está a ver? Portanto, há aqui franjas opostas, distantes da sociedade pensante, da sociedade portuguesa, que acabaram por votar contra. É bom que o Costa veja e tire daqui também algumas conclusões, porque os dias de festa de perder as eleições e retirar o poder ao Passos Coelho, isso dura enquanto dura. É como aquelas paixões de amor. Depois, quando a gente se deita com a cachopa ou ela se deita connosco e vê que a gente tem mau hálito, vê que a gente aparece todo despenteado outro dia, aquele ar bonito, engravatado, tal, o homem então girou outro dia, já sai todo remelado. Já começa aí a quebra e ele agora está na fase do remelado e está-se a sentir mais sozinho e vem uma crise política. Fica a saber desta. Vem aí uma crise política, tenho seríssimas dúvidas.
E esta votação foi já sinal disso.
É, é um claro sinal disso.
Foi uma aprovação.
Há aqui um desnorte, claro. Carlos, sabe porquê é que esta coisa foi aprovada? Penso que ajudou um bocado, até com algumas influências de coisas. É chato, nós vamos ser, vamos presidir à União Europeia a partir, a União Europeia é rotativa, a presidência, 6 meses, a partir de janeiro é nossa. Numa altura em que nós estaríamos a presidir a União Europeia com 27 países, estarmos a trabalhar com o orçamento ao pé coxinho, que é aos duodécimos, está a ver, não, também não era saudável, de modo que este também é o empenho acrescido do Partido Socialista para o conseguir. Eu não vejo que o Partido Socialista no orçamento, nisto ou naquilo, tem algumas opções. O Partido Socialista, para mim, eu nunca votaria nenhum orçamento do Partido Socialista no central, porque ele tem uma clara opção pelos meios urbanos, que eu não tenho. Está a ver? Ele destina 2/3, 80% do seu orçamento para os grandes centros urbanos e destes 80%, 50%, 50 e tal, são, estou a falar em números que eu calculo, não são números matemáticos que eu estou a dizer, é para a zona de Lisboa onde cabe sempre tudo, em prejuízo do país, do resto do país, que passa fome, é preciso dizer-lhe. É preciso dizer-lhe que o António Costa diz que devolveu rendimentos. Eu digo, e vou morrer a dizer, o António Costa agravou uma situação de dificuldades e de alguma fome que já se vivia em grande parte do território. Não começou com ele, também não vai acabar com ele, mas é por isso que eu não votaria só opções. Pronto, paciência. Agora, também, isto não significa que seja um mau orçamento. Nesta componente que eu estou a dizer, é o claramente. É o claramente. E o orçamento tem... Uma vez havia um ministro, Carlos, eu vou-me calar a seguir sobre esta matéria, que me disse assim, opá, não é como tu pensas. Tinha ritmo, claro. E é por isso que este pá, eu não tenho pá, estou lá com ministro nenhum, com aquilo tinha, porque tinha ritmo, claro. Não, nós temos estudante. E ele dizia, não é assim, porque isto há 3 orçamentos. Há o que é aprovado na Assembleia da República, há o que é enviado para Bruxelas, para a comunidade, e há o verdadeiro. Isto nunca mais esquece. E há o verdadeiro. Se eu bem entendo, significa que os outros dois são falsos. Está a ver? Ou seja, tem que lá estar o documento, está tudo bem, mas o que lá está, não está. É como a adjudicação das obras. Ah pá, então aquela obra por 70 milhões de contos, então não é nada caro, então tem que fazer, que aquilo não é nada, o problema não é os 70 milhões, o problema são os 140 do trabalho jamais que aí venha.
Que depois vem aí.
Olha, falar em obras, deixa-me dizer-lhe que o Parque Braga, o Parque da Cidade, já está tapado, portanto vai entrar em obra, já está tapado, e já lá só podem ir para dentro os casais e no primeiro mês de casamento. Também já está a marginal, a Avenida Amínio, também já está tapada, já, portanto, estou a dizer tapada porque as obras devem estar iminentes. Mas também aquela que vai da Autoindustrial até à linha atrás, passa pela Coimbra Editora e pela Ideal, a Ideal também já está, onde irá nascer ali um projeto que já anunciamos nos jornais, é uma obra muito ligada ao campo da saúde e grande, e uma obra grande também já está cercado, portanto, e já tem máquinas até ao lado, portanto, aquela zona irá entrar em obras.
Coimbra vai mexer. Ainda deixe-me voltar ao orçamento, porque há aí um assunto polémico que tem a ver com aquela questão de se devemos ou não cumprir a nossa promessa de pagar aquilo que falta ao novo banco.
Carlos, isto é muito simples de responder. Aquilo é um contrato jurídico. Portanto, há um contrato com o Fundo de Resolução de pagar aquela verba. Ponto final. Isto é dar-nos as coisas. Ponto 2. Os contratos, em princípio, são para cumprir. Portanto, se faz um contrato, é para cumprir. Mas pode não ser cumprido. Por isso é que o próprio contrato, todo o contrato jurídico, vê ele próprio as consequências para o caso de não incumprimento. Portanto, se ele prevê que possa não ser cumprido, é porque o não cumprimento faz parte do próprio contrato. É parte integrante do contrato. Claro, aí é a consequência. Portanto, em princípio, aquilo devia ser cumprido. Agora, o problema não é no banco, não deve ser visto assim, só assim. Portanto, o António Costa tem razão quando diz que devia ser cumprido, que é um contrato jurídico, o Estado comprometeu-se, o Estado tem de ser uma pessoa de bem, deve cumprir e deve dar à Europa e ao mundo a imagem de ser um Estado de bem. Só que não se pode ser Estado de bem quando é para cumprir para com andou a fazer a estrebaria com o dinheiro de Portugal e já não tem de ser de bem quando é para digamos, aliviar ao seu povo as condições, ou dar mais 10 euros de pensão, ou isto ou aquilo. Não se é, o Estado não pode ser pessoa de bem, quando é para respeitar compromissos que resultam da elite económica portuguesa que criou aquelas vigarices todas, e que você não vê, e que você não vê ninguém a ser chamado a cumprir, vê instruções de processos, mas não vê mais do que isso. Portanto, o Estado não pode invocar aí a condição de ser uma pessoa de bem, e quando se vira para dentro e as pessoas estão sozinhas em casa, que não têm ninguém, não têm quem lhes vá comprar remédios, e tem que ir o Francisco Campos, aqui da Somos, da União de Freguesias, tem que ir o Jorge Veloso, ali de São Martinho do Bispo, tem que ir os outros todos fazer este trabalho, o Estado aí também devia ser uma pessoa de bem. Mas, para ser pessoa de bem, devia ter começado aí. Portanto, se as dívidas do novo banco têm sido uma coisa nojenta, para não dizer mais nada, deviam ser pagas, deviam começar exatamente com aquele senhor que é fulano tal, não sei o quê, Bernardo em paridade. Depois já há um outro senhor, são todos da mesma família, são primos, são de coisas, depois vem outro, não sei o quê, em paridade. Depois vem o Granada, não sei o quê, em paridade. Depois vem o Renato, não sei o quê, da DP, em paridade. Eles vão todos em paridade. Era uma tia que eles tinham no Brasil, está a perceber? E o nome em paridade vem daí.
Uma tia comum.
Rei que os parte.
Por isso subscreve a posição do PSD e também do Bloco de Esquerda. Esta questão de nós não podemos circular entre concelhos...
Sobre isso eu tenho uma boa notícia para lhe dar. É para dizer que nós não teremos no Natal mais... E ontem tivemos 8 mil, não foi? Ontem foi, andámos na casa dos 8 mil. E no Natal nós não teremos mais que 2 mil. Imagine o risco de dizer isto. Vai, o que é que eu quero dizer com isto? Vem aí uma quebra muito acentuada dos casos de contágio. Os dados da ciência apontam claramente para isso. Eles vão começar já a baixar a partir de hoje, a partir da manhã. Claro que aqui mortos ainda há muitos, porque vêm dos infectados anteriores, é preciso saber isto aqui, e alguns são perfeitamente digamos irreversíveis. Portanto, as medidas no seu duplo aspecto tomadas até agora, quer as tomadas pelas autoridades, concelhias, de freguesia, do país, seja o que for, e mais as medidas tomadas pela própria comunidade ao acatá-las e ao ter mais cuidado, vão-se fazer sentir claramente. Esta é a boa notícia, e vai diminuir as mortes, e vai diminuir os contágios, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser o mês de dezembro, vai caminhar nesse sentido. Estou perfeitamente convencido. Devo dizer aqui uma coisa, não tenho dados científicos, não há dados científicos que comprovem isto. Estas coisas é como dizia o João Pinto. O resultado só se vê depois do jogo, não é? Mas a leitura vai nesse sentido, e eu afirmo aqui com o risco de errar, por isso é que quero explicar que é uma probabilidade elevadíssima que eu acredito. E eu, para dizer isso, quase me atravessaria que isto vai acontecer, uma diminuição. O meu problema é que nós, por uma questão de irmos à missa do galo, depois no Natal a gente foi ao misto do galo, não vai nada ao galo, vai mais à galinha do que ao galo, mas por causa destas coisas se desculpe para sair, para convívios, para isto e aquilo, que são altamente compreensíveis, sobretudo no âmbito familiar, mas mesmo aqui em termos familiares a gente tem que ser rigoroso, porque a gente tem que correr com este vírus daqui para fora. É claro que se ele é daqui para fora, para onde é que ele vai, pois ele já está em todo lado, é um bocado complicado com isto tudo, mas tenho algum receio que esta melhoria que eu prevejo, muito acentuada,
nos leva a facilitar
na altura do Natal, e a gente em janeiro tenha aí a chamada terceira vaga, que é numa altura em que a saúde, as pessoas, o ensino está sempre muito afetado, Carlos. Coisa, ainda agora estive a falar, já hoje esta madrugada, estive a falar com o diretor de uma escola, ei, porque gastamos 300 mil euros, tivemos que comprar... 350 computadores para as aulas e tal. Isso é muito giro, Mas isto, a substância da aprendizagem, pese embora o trabalho meritório dos professores, pese embora o esforço que os alunos farão, mas a aprendizagem reduz para índices muito baixos, Carlos. Não tenho já nenhuma. Você estava à espera de ouvir o miúdo dos 8 anos dizer: pai, mãe, mãe, cala-te que eu quero estar com atenção. Não, você há de ouvir a mãe, é o meu calego. Senta-te. Essas coisas têm um sentido natural, Carlos. É isso, mas não vale a pena.
A natureza não se engana.
A natureza não se engana.
Pelas suas palavras, deduzo que ainda não acredita nas vacinas que dizem que estão aí em finais de dezembro.
Oh, Carlos, como sabe, esta que te vem aí para guardar até aí para Coimbra já andou aí para trás e para diante. Não, Carlos, não tenho muita fé nas coisas. Agora, o que eu tenho fé é que essas vacinas, com outros produtos e, mas nunca dispensando
os cuidados,
até a completa erradicação das coisas, os comportamentos, eu não acredito. Se estão à espera, se estamos à espera de uma vacina, picou.
Curou?
Curou. Elas são mais para prevenção, propriamente para curar. Mas curou, ou já não vai apanhar, Carlos, vá por mim, que eu tenho dito isso de princípio. Beba-lhe duas boas taças, uma malga bem cheia de aguardente, daquela vinho americano, que faz tão bem como essas vacinas. Se encontra um vírus pelo caminho, pelo menos dá-lhe banho e leva-o.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Assim pensa Lino Vinhal, análise do orçamento e análise desta questão relacionada ainda com as regras da emergência, proibição de circularmos entre concelhos, e esta notícia boa em que os números, os casos irão diminuir em breve.